Eu tenho duas pregações. Vamos ver qual que eu vou fazer. Eu tenho umas perguntas para você. Nada de é para levantar a mão, tá? Eu quero saber de fato quem aqui já entendeu o Evangelho, entendeu que Jesus Cristo é Filho de Deus, ok? Se entregou para me salvar da morte eterna e que entende claramente o plano de salvação. Qual é o plano de salvação? Criação, queda, redenção e ressurreição. Quem já entendeu esse pacotão, levanta a mão. Johnny? Quase morri, Johnny. Levanta a mão, Johnny. Quase morri. Quase morri. Ok, baixou. Desse pacotão, hoje nós vamos usar muito a Bíblia. Espero que você tenha trazido a sua. Entendeu? E já se batizou. Vou levantar a mão. Aleluia! Força! Parece Moisés, algum Arão levanta a mão do outro. Entendeu isso há mais de 2 anos. E já se batizou. Oh, você não é batizado, não, Mateus? Levanta, Mateus. Ontem eu convidei o Mateus para estar aqui, né? A base da. Vou te matar e ok. Depois disso, eu fiz essa pergunta aqui na quarta-feira, só tinha 4 pessoas. Você já pecou essa semana? Você entendeu o evangelho, ok? Você batizou, entregou Jesus, você é evangélico, ok? Você já pecou essa semana? Quem aqui já pecou essa semana? Esses pecados, agora vem a parte mais difícil de entender o evangelho, ok? Se você de fato se arrependeu, ok? Te constrangeu. Você olhou no espelho e falou: é dessa vez que eu queimo no mármore do inferno. É sério isso. Ok? Quando Jesus encontra a adúltera, ele fala: vai, não? Então, é arrependimento, é não? Você pediu perdão para Deus? Se foi um pecado contra o outro, você pediu perdão? Olha a problemática de entender o evangelho. Então, assim, eu entendi o evangelho, mas eu sou pecador. E aí eu pequei. Esse pecado eu me arrependi? É pena que tem um monte de gente que devia estar aqui agora e não está. Hoje nós vamos ter uma aula sobre hamartiologia, sobre pecado. Se você tem caneta, se você tem anota. Por quê? Porque eu não quero constranger você mais do que eu já sou constrangida. Se nós entendemos o evangelho, a gente peca então. Ok? Se você entendeu qual é o plano, por que que a gente peca? Porque a gente não sabe o que é pecado, meu irmão. Deus deu uma introdução aqui através da Élica sobre pecado, mas ainda falta mais ainda. A gente não sabe o que é pecado. Nós começamos a assimilar pecado com algumas coisas ali. O que é pecado? Na teologia, o pecado precisa ser destrinchado. A gente precisa pegar e falar: o que é pecado? Então, pecado, primeiro de tudo, é transgredir a lei de Deus. Quando o povo sai do Egito, eles não sabem o que é errado, o que é certo e errado. Aí Deus separa e fala: ó, isso é pecado. Então, se você transgredir tudo que eu falar, você vai ver o quanto é ruim você errar o padrão. Qual é o padrão? O padrão é o padrão de Deus. Então, pecado é errar o alvo. Alvo é o padrão de Deus. Deus tem um padrão de pecado, tá? Então, pecado, ele não é sobrenatural. Neste momento, o diabo, isso vai doer no nosso coração, tá? Porque a gente gosta de culpar o diabo. Não tá jogando setas de pecado em você, ok? Ele não tá aqui: ah, seta do pecado, da mentira. Pá! Não. O pecado é humano. Se eu fui tentado por Satanás a pecar. Não. Você peca porque o pecado dentro de você é humano. Tem desculpa, tá? Você faz porque diz Paulo que as tentações são humanas. Elas vêm de dentro, tá aqui dentro do seu coração. E aí o diabo dá uma surfada nisso. Ele começa a ver o seu padrão de comportamento e usa isso a favor ou contra você. Então, A culpa não é do diabo, a culpa é nossa, tá? O pecado também é uma rebelião contra Deus. Você é rebelde, sabe, filho rebelde que a gente apedrejava na Bíblia? Você é rebelde. E são atos contra Deus, mas contra os seres humanos também. E também é pecado, pecar contra o irmão. Quando ele dá os 10 mandamentos em Êxodo 20, ele separa do 1 ao 11 as falhas que você não pode cometer contra Deus. E ele separa do 12 aos 17 as falhas que você não pode cometer contra o seu irmão. Então, o pecado também é contra os outros. Mas ainda estou em dúvida, não sei o que é pecado. A parte do homem, ela é afetada pelo pecado. A maneira que ele pensa, a maneira como ele desenvolve esse pensamento, a vontade que está dentro, o coração e todo o ser. Chega uma hora que o pecado sai da sua consciência e passa para o seu corpo, aí lascou tudo. Paulo fala para entregar o corpo para Satanás para ver se a alma se salva, ok? Então o pecado ele vai entrando devagarzinho. A pastora Cleusa cantava lá do diabo que vinha com sapatinho de algodão. Quem vem é o pecado. O diabo está no mesmo lugar. Talvez ele esteja aqui sentado só olhando. Ele só está esperando uma oportunidade que vem de dentro de você para pecar. Aí, eu ainda não entendi o que é pecado. Então aí nós vamos lá na Bíblia, porque Paulo, Pedro e o próprio Jesus, ele traça uma lista de vícios de pecado. A teologia chama de vícios, que é uma coisa que você pratica e você já sabe praticar. Aquilo já está dentro de você, tá? E ele vai traçando cada um deles com uma palavra muito forte: não herdarão o reino de Deus. Pensa assim: seu pai ganha na Mega e morre. Quem que vai herdar? Só que aí você descobre que seu pai fez um testamento para dar tudo pro cachorro. Você vai ficar triste? Claro que vai. E por que que a gente não fica triste de não herdar o reino, né? Já parou para pensar nisso? Porque herdar o reino de Deus, vai ficar o reino vai ficar para você. Mas esses não herdarão. Então a gente vai começar por Romanos 1. Abra sua Bíblia em Romanos 1. Nós vamos ler, porque eu não quero que você tenha dúvidas do seu tipo de comportamento. Que às vezes você acha, não, isso não é pecado. E é. Mas você não achou na Bíblia porque a palavra estava difícil e você não tem um dicionário Strong que meu, que custou 500 contos. Você não achou. E quando você descobrir isso tem que te constranger a ponto de você ficar largado aqui o resto do dia. Vamos lá, Romanos 1, 29. Eu amo ter tirado as facilitas digitais por enquanto. Internet. Leitura da Bíblia ali. Vamos lá, ó. Romanos 1, 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Agora começam os vícios de maldade. Maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, né? Quando a gente pensa que está ruim, piora. Desobedecem a seus pais, morrem cedo. São insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Ok? Pegou uma caneta, riscou, daí um tipo de vício de pecado. Você se encontrou aqui? Não, porque eu sou santo. Então, vamos para Gálatas 5, que lá tem outra lista de atos de pecado. Gálatas 5, 19. Esse é o que eu mais gosto. Geralmente, eu faço as minhas orações de libertação de mim mesmo dentro dele. Vamos lá. Ora, todo mundo achou? As obras da carne são manifestas. Como que eu sei que é pecado? Porque se manifestou. Imoralidade sexual. Mas sexual, vamos lá. Palavra grega para imoralidade sexual é porneia. Te lembra alguma coisa? Pornô. Então, ligado com a imoralidade sexual aqui na palavra grega. Prostituição. Que é você se vender por dinheiro. Pega meu corpo, pega o seu dinheiro e tá todo mundo feliz. Relações sexuais fora do casamento, que é prostituição, ok? Adultério e incesto. Todo mundo sabe o que é incesto aqui? Amém. Pureza e libertinagem. O que é libertinagem? É quando alguém não aceita as regras impostas. É insolente, desaforado e imprudente. É isso que o Strong está falando. Né? Debochado. A coisa é assim, mas eu vou fazer do meu jeito. Esse não é do reino de Deus, graças a Deus, que eu não gosto desse tipo de gente. Vamos lá. Idolatria. O que é idolatria? É você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Seu marido, seus filhos, seu emprego, sua casa, seu carro, seu vizinho, sua mãe, sei lá. Qualquer coisa que você põe antes de Deus é idolatria. Que feitiçaria! Mas eu sou feiticeiro. Eu não faço umas mandingas. Você faz mandinga em oração e você faz mandinga adorando outros deuses. Não posso viver. Ódio. Andréia Paiva pega muito no meu pé, porque eu uso muito essa palavra. Eu estou com ódio. E nas últimas semanas eu usei muito essa palavra. Estou com ódio. Ódio, ódio, ódio. Mas eu estou aprendendo. Estou tirando ela do meu vocabulário. Discórdia. Nós nunca vamos pensar iguais. Mas quando você, além de pensar igual, maltrata o outro, isso é discórdia. Você não vai herdar o reino de Deus. Ciúmes. Eu lembro que a Neuza Tioca falava que ciúmes é bom. Porque o ciúme, você. Né? As anteninhas. Mas não aquele doentio. Tira essa roupa. Você não vai sozinho. Onde você estava? Né? Vou te rastrear. Às vezes os meninos perguntam: cadê meu pai? Eu falo, vou saber. Sou cuidado com seu pai agora, você tem confiança. Aquela coisa doentia, né? Vamos lá. Ira. Paulo diz que ao irar você não pode. Vem cá, você não pode fazer assim. Estou irado, vou te matar. E xingar, e esbravejar. Fica irado, você domina sua ira e resolve. Egoísmo. Vou contar uma coisa. Quando você não oferta a casa de Deus, você é um egoísta. Será? É, porque a igreja, o corpo, está sendo desfalcado por causa de você. Dissensões. O que é dissensão? É quando você traz uma divisão. A minha, o que eu penso não bate, vou repartir no meio da igreja. Vou ficar ali no cantinho, quero que se lasque. E de vez em quando eu vou pegar alguém para falar mal, vou fazer uma dissensão. Facções. Eu sou de Paulo e ele é de Apolo. Eu sou dessa turma e você é da outra. Na igreja não tem isso. Na igreja todo mundo é de Jesus. Então, os facciosos, que esses são os meus lindos da vida, tá fora também. É difícil, né? Quando a gente vai se achando. Veja. Inveja, eu não tô nem aí. Se a pessoa tem inveja de mim ou não, porque o problema é dele, não é meu. Desejar o que é do outro, que a mula do outro, bem, não é isso que a Bíblia fala? É pecado desejar a mulher do outro, a mula do outro, o carro do outro, pecado. É embriaguez, beber até cair, babar, encher nosso saco. Orgias. O que é orgia? O que é uma orgia? É uma festa sem controle. Muita droga, muita bebida, fica um com o outro, toca saliva e doença. Olha funk. Rave. Entendendo. E eu sou muito aberta a isso. Vou em alguns shows. Se eu vejo que é uma orgia, eu não vou. Várias vezes Deus falou para mim: nesse você não vai. Eu falo: ok. Porque coisa que a gente vai e é uma tia. Mas você não vai fazer nada, mas você tá lá, Você está praticando orgias, está sem controle o negócio. E se você não se sente mal no ambiente desse, é porque? Olha o perigo. Coisas semelhantes. O que será que tem semelhante com isso, né? O que será? Aí Paulo diz assim: eu os advirto, como antes já adverti. Olha, ele já tinha falado para os romanos que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aqui. Cara, eu sou arminiana. Eu acredito sim que a gente perde a salvação. Eu acredito, porque aqui está me dizendo que se eu faço isso, eu não herdo o reino de Deus. Está todo mundo muito contra. Mas Paulo continua. Vamos lá em Colossenses 3. Eu acho que Paulo é tão didático, ele não quer que fique nada encoberto. Nada. Nada pode ficar encoberto. Colossenses 3, 5. 5, vamos lá. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Lembra que eu disse que o pecado ele não é sobrenatural. Ele é terreno, ele é humano. Ó, de novo, imoralidade sexual. Como esse povo tinha problema com igualzinho a gente hoje. Impureza, paixão, né? Aquela paixão doentia, eu vou morrer. Desejos maus. Você sabe que aquilo não vai fazer bem para você, você quer. Gância. Eu tenho um carro, quero dois carros, quero três, quero uma frota. Para quê? Para ficar na minha garagem. Esses dias o Marcos subiu, eu falei: não, vou dar um jeito nesses sapatos, porque eu só tenho um pé. Antigamente eu achava que eu tinha que ter um sapato todo dia. E agora eu olho e falo: nossa, que desperdício de dinheiro. Eu era gananciosa. E olha o que ele fala. Que a ganância é idolatria. Idolatria é feitiçaria. Uma coisa está ligada com a outra. Mas agora, diz ele no 8. No 8, vamos lá. Abandone todas essas coisas. Ele está mandando você abandonar todas. Indignação. Eu estou indignado. Vou matar as pessoas e falar com elas do jeito que eu quero. Maldade. Maledicência. O que é maledicência? Vocês sabem o que é maledicência? Vão descobrir. É revelar defeitos e pecados de outras pessoas para ferir e ferir a reputação dela e difamar. Se a pessoa não está perto, é maledicência. Eu era muito maledicente porque eu ficava irada, indignada. E eu falava. O que aparecesse. A Marinês sofreu muito com isso comigo, porque eu ficava indignada e eu falava, aconteceu isso. E aí um dia eu abri e Deus falou comigo e eu falei, me perdoa, Senhor. Depois eu pedi perdão para a Marinês, que é ela que foi o ouvido. Se a pessoa não está presente, não fale dela. Não dê palpite sobre a vida dela. O que você acha não interessa. Uma pessoa foi em casa um tempo atrás e falou: não, porque a pessoa falou, não vou ter essa conversa sem a pessoa aqui. Vou ter essa conversa sem a pessoa aqui. Levantei e fui comer. Se a pessoa não está e você tem uma opinião, guarde a sua opinião. Ninguém está se importando. Você quer saber? 99,99% das pessoas não se interessam pelo que você acha. Elas querem saber quem você é. Calado, maledicência. Essa foi uma conversa no ensino com os adolescentes. A pergunta foi: pecado falar palavrão? Porque eu já acho que está na linguagem natural. E aí Paulo fala assim: e linguagem indecente ao falar. Qual é o palavreado do reino de Deus? Eu fiquei, gente, andando nas ruas de ouro. É. Você se imagina assim? Oh, gente, vamos, claro. Gente, nem é desse mundo. Se você entendeu o evangelho, você não é daqui. Você está aqui porque Deus tem um plano de salvação para os outros. Eu adoraria aceitar Jesus e já ir logo. Ok? Mas você se vê o jeito que você fala com as pessoas, o jeito que você fala em casa. Você tem que falar assim, não? No banquetão? Vamos pensar, ok? Acharam mais uns pecados aí, né? Vamos lá, então, para 1 Timóteo 1. É pecado para caramba. Aí você fala, nossa, né? É difícil seguir Jesus? É difícil. Porque você tem que ser parecido com ele. Seguir Jesus não é só andar atrás dele para passar a mão na orla do manto quando você precisa. Seguir Jesus é ser parecido com ele. Vamos lá, 1 Timóteo 1, agora eu acho que é 9, viu? Eu esqueci de marcar aqui, mas vamos lá. Também sabemos que ela não é feita para os justos. Aqui Paulo está falando da lei. Quando você impõe a lei, ela não é feita para o justo que está andando certinho, ela é feita para quem anda errado. Mas para os transgressores e insubordinados. Nós aqui dentro da Kairós temos um problema incrível de insubordinação. Você fala uma coisa e eu queria achar que é o TDAH. Mas você tem agenda e tal, as pessoas esquecem. As pessoas não dão valor. Coisa simples do dia a dia, ó, precisa pôr, sei lá, uma flor ali. Passa séculos e séculos e séculos, amém. Pô, insubordinação é pecado, ok? Vamos lá. Para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, olha que beleza. Para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais. Levítico que fala que os homossexuais não herdarão no reino de Deus. 1 Timóteo 1, 10. Os homossexuais. Para os sequestradores. Olha só, o que será que sequestrava naquela época, né? Que tipo de sequestro era esse? Para os mentirosos. Eu também tive muito problema com mentira na minha adolescência. Eu era uma mentirosa nata, eu acreditava em mim mesma. E que juram falsamente. Juro, né? E para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Cara, comigo ou é a palavra ou não é. Comigo vai ser assim. Ah, mas o que a Bíblia diz? Então, sai fora. Qualquer um que se opõe à sã doutrina não herda o reino de Deus. E aí, muito interessante ele falar isso para Timóteo, porque Timóteo é um cara muito novo. Ele escreve uma segunda carta para Timóteo. Vamos falar de pecado de novo. 2 Timóteo 3. Cada listinha que Paulo vai fazendo de pecado, ele vai acrescentando um. Porque o pecado é assim, é depravação total. Cada dia aparece um novo. Um novo. 3, 2, eu acho que também esqueci de marcar. Os homens serão egoístas, avarentos. Talvez Deus até já te mostrou o que você tem que dar aqui, mas você não dá para ser avarento. Mas se eu der, com que eu vou comprar carne amanhã? Né? Isso é avarento, ok? Presunçoso. Eu sei. Eu sou melhor. Eu posso. Arrogantes. Nossa. Blasfemos, né? Falam mal de Deus, falam mal de todo mundo. Desobediente aos pais, ingratos, não tem coisa pior que um ingrato. Ele pega uma faca e vai rodando a faca no seu coração. Pius, quem que são ímpios que praticam impiedade? Por pela família, irreconciliáveis. Você pede perdão, vamos voltar. Ah, não sei. Caluniadores, sem domínio próprio. Olha que delícia. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A soberba precede à queda, tá? Se tiver muito pavão, infelizmente, você está na beira do abismo. E aí ele escreve carta para Timóteo e escreve uma carta para Tito. que também tem uns 17 anos e precisa aprender sobre isso. Tito 3. Você já percebeu quando a gente lê essa parte na Bíblia? A gente lê rapidinho porque a gente quer saber o que que tem lá na frente? Isso eu já sei. Vou ver o que que Paulo fala lá, porque o fruto do Espírito é. Tito 3. 3:3. Houve tempo, olha o que Paulo fala, que delícia, que nós também éramos. Isso não pode fazer parte de nós, tá? Eles são, mas nós não podemos ser mais. Sensatos, desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Né? Ele fala, ó, Tito, você não pode ser. Ah, eles são, mas nós não podemos, ok? Já Paulo escreveu sobre pecado? Não, Pedro também escreveu. Primeira Pedro, vamos lá. Agora, dessa vez, eu esqueci mesmo de marcar e agora vocês procuram. Vamos lá. Primeira Pedro. Eu acho que é 5, se eu não me engano. Vamos lá. No passado, ó, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Ele não está falando nem que agrada ao diabo. Porque parte do que nós fazemos de mentir e pecado é para agradar a nós mesmos ou outra pessoa. Para passar um pano. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem. Ok? Na sensualidade, meninas. Principalmente aquelas que estão aqui na frente. Saia abaixo do joelho, blusa dentro da calça. Ok? Calça legging com blusa comprida. Sensualidade. Por que diacho a gente gosta de mostrar as pernas, a barriga e o corpo? Porque nós queremos ser sensuais. Pronto. Resolvi 30% de problema aqui da frente. Sensualidade. Nas bebedeiras. Vou contar uma piada para vocês. Pastora Cleusa contava que uma moça foi expulsar o demônio. Mata vai lembrar disso. Foi expulsar o demônio de uma moça. Aí que a moça fez assim, pôs a mão na cabeça. E a blusa dela subiu. Aí ela falou assim: sai em nome de Jesus. Aí o diabo fazia assim na barriga dela: não saio, não saio, não saio. Blusinha por dentro da calça. Ok? Vamos lá. Nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Simples. É só ler a Bíblia. Aí você fala: ok. Paulo entendeu? Pedro entendeu. Aí João tá de boa na ilha de Patmos. Né? Ele podia ser morto, mas Roma leva ele para ficar lá. E lá o anjo vem mostrar para ele. E Jesus vem, porque ele vai adorar. O anjo fala: não, não sou eu, levanta. Eu sou igual a você. E aí Jesus vem. Olha que delícia. Apocalipse 22. Aí o próprio Jesus. Olha só, que coisa tremenda. O próprio Jesus fala assim para João em Apocalipse 22, 15. O próprio Jesus vem e fala: olha, João, deixa eu te contar, quem não vai herdar o reino de Deus? Fora ficarão os cães, os cachorrinhos não, porque Jeff merece ficar no céu dos cachorrinhos. Jeff era muito bonzinho. Meu, não sei, você entendeu o quê? Eu sou muito bonzinho. Os cães são as pessoas sujas. Sujas. Os que praticam feitiçaria. Olha, feitiçaria, idolatria, tá ó, tudo ligado. Os que cometem imoralidade sexual. Gente, por que será que fala tanto na Bíblia de moralidade sexual, né? Ah, mas eu não transo com ninguém, mas você vê pornografia. Você deseja, será, né? Os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Olha que delícia. Oi, e agora? Como eu sei que eu estou pecando? Pronto, você sabe. Resolvido. Resolvemos 90% da escola dominical aqui essa manhã. E quem não tá, nós vamos obrigar a assistir. E ouvir, né? Que só tá gravando. Tá gravando. Sabe por quê? Porque a gente tá se fazendo de trouxa. Ai, eu não sei. Sabe sim. Como diz a irmã lá. Vai pro inferno, sim. Por falta de ensino. Eu sou de um tempo, cara, que a menina transava antes do casamento, levava a menina pra frente da igreja. Tô mentindo para vocês, mentindo, mas nem. Quem passou isso foi uma prima da Ana, se eu não me engano. Irmãos, eles fornicaram. Alguém perdoa? Quem perdoar, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Humilhação total. Humilhação total. Mas o tanto de menina também que ficava com medo depois, ser exposta, né? Às vezes você tem que ter uma pedagogia do final do mundo. É tudo muito leve. Por quê? Porque o pecado, meu irmão, é um ato consciente humano contra Deus e os princípios dele. Pronto. Porque eu peco. Deus, o Marcos falou isso aqui. Nós pecamos deliberadamente contra Deus todos os dias. Porque a Bíblia diz que você peca, o pecado é dentro de você, é seu pecado, é sua maneira de viver. Mas, Deus, não. Deixa vir sobre você nada que você não possa dizer não. E além disso, a Bíblia diz que ele te dá um escape para você resolver essas questões. Eu estou com muito desejo de. Não, vou por aqui. Não, vou. Consigo, consegue sim. Mas às vezes a gente peca. O que a gente faz? A gente se arrepende. A gente pede perdão para Deus e para o irmão, porque quando o filho pródigo vinha, ele vinha ensaiando uma conversa. Vocês leram isso? Vou chegar lá. Estou parecendo Marcos, né? Todo gestual. Vou chegar lá. Vou pedir perdão meu pai. Falou, pai, pequei contra ti, pequei contra Deus e pequei contra os meus irmãos. Se você não pede perdão para o irmão, não está valendo. Já bem. E agora a pregação é sobre amor. Veja bem. Deus, ele não é poder. Aliás, Deus não tem poder. Deus não tem amor. Ele é amor. E ele é poder. Isso é um atributo que está em Deus. Mas Efésios 1 diz que ele dispensou sobre nós amor e poder. Uma vez entendendo que nós precisamos adorar a Deus, ele derrama amor e poder sobre nós. Porque nós precisamos ter a mesma essência que Deus. Então nós somos o que nós adoramos, o que você adora. O que que você adora? Então agora a gente vai ler Êxodo 33. Porque quando eu estava pensando em amor, eu me veio na mente Moisés. Êxodo 33, 18. Diz assim: Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não verá, não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão. Nossa, olha o tamanho da mão de Deus, né? Eu te cobri assim. Ah, que Deus! Eu vou passar assim e você não vai me ver. Com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Não, gente, visualiza a cena. Não dá para ser legal se você não visualizar a cena, entendeu? Ele está lá em cima da rocha, aí Deus vem com a mão, põe ele na fenda da rocha, põe a mão E passa, se você não vai me ver, só as minhas costas. Então tirarão a minha mão e você verá as minhas costas. Mas a minha face ninguém poderá ver. Ai, que delícia! Eu fico imaginando. Eu gosto dessas coisas. Não existiu um outro homem na Bíblia, além de Jesus, que viu mais o poder de Deus do que Moisés. Moisés viu praga, Moisés fez vara transformar em bicho, Moisés viu o mar se abrir, Moisés tirou água da rocha, Moisés viu codorna cair, viu o maná cair. Moisés fez loucuras no poder de Deus. Mas a hora que o bicho pegou e Deus ficou com raiva do povo, falou, você pega os povo e você vai entrar com ele só se quero me saber. E a hora Deixa pegou, Moisés olhou de um lado. Moisés tinha muitas experiências com Deus e eu conheço pessoas que teve experiências extraordinárias com Deus e não deu em nada. Ok? Muitas experiências com Deus de você falar, ó, oh, ó. Oh. Mas aquilo não bastou. Porque na hora que o bicho pegou, ele falou, ó, o negócio é o seguinte, eu quero é ver você. Eu já vi muito milagre. Agora eu quero te ver. Eu quero conhecer você. Eu não quero mais milagre. Eu sei que pode vir milagre, mas agora eu quero ser íntimo. Um dia Jesus está conversando sobre com o mestre da lei e ele diz assim: quais são os mandamentos? E a gente já conversou sobre isso aqui. Jesus cita o Shema do judeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu pensamento. Coração na Bíblia é a maior expressão de sentimento. Toda vez que abre o meu coração, está falando, oh, eu amo a Deus, eu amo, é um sentimento profundo, sabe esse que aperta o peito? Eu li que esse sentimento é a vontade de fazer cocô. É igualzinho a vontade de fazer cocô. Aperta, ai, eu amo, eu quero. Então você vai amar a Deus é desse jeito, meu irmão. Um sentimento. Com alma, né? E com o físico. Olha que delícia, né? Com o corpo. O seu conhecimento intelectual. Eu entendo e eu amo. Amor é na mente. Você olha e você ama. Mas o amor também é condição. Não há como você amar a Deus sem atos de amor. Eu amo a Deus e eu não vou pecar. Ok? Eu adoro a Deus e não vou pecar. Mas também tem que ser com sentimento. Essa história de que ah, amor é um ato. Não, gente, não. Eu amo Marcos e eu faço tudo para ele, para que o dia dele, a vida dele seja facilitada, para que ele não tenha percalços. Esse é o meu papel. Mas eu sinto. Fala, o meu marido é. O que se sente? Ah, não sei. Não, eu sinto. Eu já disse pra vocês. Às vezes ele tá dormindo e meu coração fica quentinho de olhar ele ali do lado. É isso. Eu considero que eu acho que é uma coisa. Se conversa de que eu amo meu irmão, mas não sinto nada por ele. É conversa fiada. Tá? Tem que amar. Você tem que sentir. Eu amo o Marcos, mas eu quero fazer coisas com ele. Eu sinto vontade de estar com ele, de andar com ele. Eu, às vezes, faço um charme. Eu falo, ai, tô indo para Osasco. Aí eu fico, ai, tô indo para Osasco. Ah. Aí ele fala, você quer que eu vá com você? Essa é geralmente 90%. Eu falo, ai, não quero te atrapalhar. Não, eu vou com você. Aí sim eu pareço um pavão. Tô indo com o Marcos. Porque ele passa pela mente, ele passa pelo intelecto, pelo entendimento, mas ele transcende o entendimento. E aí ele passa pela admiração. Você adora Deus e você admira Deus. Moisés viu tudo o que ele podia ver de Deus. Talvez eu e você vivemos muitos milagres e Deus fez muita coisa, mas a gente não admira Deus. Não admira. E aí, ele, quando viu Deus, o rosto dele brilhou. Que melhor sentimento que esse? Eu lembro quando o Marco chegava do serviço, o Gabriel e a Bárbara, o pai chegou. E agora já cresceram só os cachorros, né? Quando o Marcos. Quando a gente apanha pra caramba quando chega em casa, mas tá no rosto. Sabe quando uma pessoa chega e não te agrada? Você fala assim: eu tô aprendendo a organizar minha cara, tá? Só quero avisar isso. É um sentimento. Alguém chega, o irmão, quando tem os pais aí, o rosto de Moisés brilha. Um sentimento de admiração. Eu ouvi Deus passando de costa, mas eu ouvi a mesma sensação de Jó, que achava que servia a Deus. Por quê? Porque ele era bonzinho. Quando alguém se conhece boazinho, fez tudo certinho, mas é uma cobra. Ele fala: eu achava que conhecia Deus, mas agora eu ando com ele. Inspiração é isso. Quando a gente conhece a forma verdadeira de Jesus, essa admiração se torna a nossa vida. É impossível o pecado dominar a nossa mente e coração. Nós não vamos deixar de pecar. Você vai pagar um, vai aparecer um novo. Mas a gente está tão admirado em continuar na presença de Deus que não dá tempo de pecar, não dá. Porque Deus está passando. E você quer dizer que é um adorador? Quando a gente se torna filho de Deus, a gente se torna um adorador. Por quê? Porque a gente admira. Quando a gente canta um hino, a gente não fica. Você adora aí, e você pula, e você está contente de entrar por essa porta, e você está na sua casa cantando. Isso é posição de um adorador. Você está orando, você ora de verdade. A criação adora a Deus. Salmo 19 fala sobre isso. Que os céus declaram a grandeza, que o sol vem como um noivo, toda a criação. Mas Deus nos deu o direito de escolher adorar. Toda a criação tem que adorar. Eu escutei um pastor falando que as galinhas adoram, né? Minha mãe tinha um terreiro no fundo do quintal, aí ela vinha com a bacia de milho. Tch, tch, tch. Aí ela ia jogando milho, aparecia 300. Tch, 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 tch. Só que elas comiam cantando. Ela estava adorando a minha mãe. Talvez você esteja adorando porque Deus está te jogando milho, meu irmão. Você não está adorando porque você admira ele na essência. Como pode um Deus sair do lugar que ele está, da sua grandeza, vir até aqui, tomar o meu lugar, morrer por mim? Não tem como não admirar Deus desse. Não tem como a gente olhar e falar: eu amo o Senhor. Não porque o Senhor está me jogando milho, mas porque o Senhor é Deus. Deus está ansiando pela nossa adoração. Ele nos vê como adoradores. Quando o Senhor passa ali por Samaria, encontra com aquela mulher. Todos nós, quando lemos, o que que a gente vê? Uma adúltera. Uma mulher com 300 maridos. Mas Jesus está vendo uma adoradora. Porque Jesus fala assim para ela: Deus está procurando por você adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quando você chegar perto do seu irmão, tem um olhar de Deus para ele. Não tem o seu olhar. O nosso olhar é de julgamento. Olhe para ele como um adorador e fala: Deus está procurando por você. Mas a gente olha, Deus está trabalhando, alguns mais rápido, outros mais difíceis. E aí a pessoa está passando por um monte de provação para ser aprovado. Aí você olha, mas ela fuma. Você não viu tudo que Deus fez lá atrás? Você não sabe, porque você não sabe. Você não se importa. Não sei. Não estou vendo ainda. Nada, nada só com. Você tem que olhar e dizer como Jesus: Deus anseia por você. Porque Deus quer adoradores. Lá no céu ele tem adoração, mas ele quer adoração que vem de nós, porque adoração é amor. Começa na consciência, passa pelo corpo e começa nas entranhas, assim. Vontade de fazer cocô. É igualzinho, eu li essa semana. Ai, você fala, eu amo Deus, desesperadamente, eu não posso pecar, eu amo. Eu amo adorar, eu amo meu irmão, eu amo todo mundo. Por quê? Porque eu sou um adorador, porque eu admiro tudo que Deus faz. E você não precisa se justificar por isso, meu irmão. Não precisa. Você não precisa falar porque você adora, porque você levanta a mão, porque você abaixa. Você só precisa adorar. Segundo a Coríntios 13, Paulo diz assim: se enlouquecemos é por amor a Deus, que se conservamos o juízo é por amor a vocês. Olha que beleza! A gente se mantém no padrão por causa de vocês, porque vocês são faladores, calor nada, vou falar da gente. Mas a verdade é que a gente é louco por Deus. É louco! A gente faz qualquer coisa por Deus. Deus mandou, a gente só faz. Por quê? Porque eu admiro as coisas que ele faz, porque ele é bom, porque ele criou céu, terra, mar, ele separou os luminares. Não tem como não amar um Deus desse e falar, eu renuncio ao pecado por um Deus desse, meu irmão. Essa conversa de que a gente não dá conta, é mentira, é desculpa do novo mundo, do novo século. Nós, às vezes, só queremos a glória. Eu quero a glória, o poder. Né? Você vai em culto de busca por poder. O poder já está aí, é que você não está na presença, não dá para ativar. É que nós não temos consciência da presença. Por que que Paulo fala tanto de moralidade sexual? Porque Deus está... Porque a gente perdeu a noção da presença. Deus está aqui. Nós não temos admiração pela presença. A gente não busca a presença. A gente busca poder e glória. A manifestação do poder de Deus só se dá por amor. Só. Por quê? Porque é uma necessidade e a gente manifesta. É por isso que eu não sei o porquê. Cargas d'águas, eu tenho que ficar incentivando e motivando as pessoas a virem à igreja, a servir o irmão. Amor! Se eu tiver que falar a terceira vez, eu não falo mais. Por quê? Porque não tem admiração. É um privilégio servir, meu irmão. É um privilégio fazer o que você faz. É um privilégio. E aí, a gente fica. Mas o reino de Deus. Sair, levanta a plaquinha. Eu não vou motivar ninguém a fazer o que tem a fazer. Não me espere bajular, nego, porque ele faz uma coisa bem ou mal, eu ficar bajulando. Nós já tivemos experiências com isso. Eu entrei na igreja uma vez, toda a equipe de louvor era amasiada, mas precisava de músico. Eu quero que se lasque. Eu canto no playback. E falei para a pastora, eu não canto com esses caras. Eu não canto. Tudo amasiado. Que louvor. É mais sinagoga de Satanás. Não, ali eu não vou fazer. Não vou fazer. Você sabe que quando a minha mãe, uma vez ela falou assim: vai lá na padaria buscar cerveja para mim. Eu falei: não vou. Por quê? Porque vai escandalizar alguém. Essa conversa de que, ai, se escandalizar uma pessoa mais fraca na fé, a gente tem que tomar cuidado. Se você está precisando de motivação a servir, deixa eu te contar uma coisa: não virá de mim. Por quê, meu irmão? Todo dia eu tenho que surrar minha carne para poder fazer as coisas que eu tenho que fazer ao Senhor. Todos os dias. Agora é pior, porque eu não gosto de lidar com criança. Eu chego na escola, não, deixa eu te contar a última. A gente chegou na escola semana passada, daí a criança. E eu, por um segundo, eu falei, o que eu estou fazendo aqui exatamente? Se eu falo, meu, vou desistir desse negócio de MPC, trabalho, ficar só lá na igreja é melhor. E aí eu me lembro quando lá no Enduro Deus falou, você vai até o fim de qualquer jeito. Eu falei, vou. Porque eu olhei para o céu e eu falei, Senhor, eu entendi, eu vou. De qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente peca porque a gente quer servir os outros de qualquer jeito. Tem que ficar estimulando as pessoas. Ai, você precisa, meu irmão. Você não quer, Deus põe outro no lugar, porque o reino de Deus é assim e tem gente querendo. Se você não quer, é um problema seu. A nossa consciência não consegue gerir que Deus está. Você não está aqui só para ouvir eu falar. Talvez você nem viria, talvez você não simpatiza comigo. Você está aqui porque Deus está. Você serve porque Deus serve. Você tem muita cara de pau. De vez em quando eu estou muito atolada, eu falo, preciso de um tempo, porque é manando a cabeça. Tem que fazer isso e tudo ligado à teologia. Não dá para mim. Aí logo o senhor fala, já deu volta. Eu falo, ok, volto. É um privilégio para mim servir os irmãos. É um privilégio poder sentar, estudar uma palavra. Você já viu como a gente fica admirado com os outros lugares? A gente vai numa igreja panca que tem uma estrutura forte, um áudio forte, uma estrutura de entrada forte, banheiro, música, músicos e blá, 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 blá. E a gente fica, ó, olha, mas a gente não dá conta nem do que a gente tem. A gente não dá conta. Ficamos admirados com as músicas, com as igrejas lotadas, às vezes de gente que nem serve a Cristo, mas paga indulgência, eu vou todo domingo. E aqui nós ficamos desanimadinhos porque a gente está buscando poder e a gente não está vendo movimentação de poder e a gente acha que Deus não está fazendo nada. Mas a verdade é como foi perguntado lá no começo: você só entendeu o evangelho? Porque o que tem que te motivar é o que você admira, meu irmão. O que te motiva a fazer o que você faz é o que você admira. É o desespero de servir a um Deus que me tirou do lamaçal do pecado e da morte. Se você precisar de mais motivação para isso, você vai procurar o cara lá, o Brunet. Porque é comigo que você vai ter. Mira pé no peito. Você quer não? Passa pro outro. É assim. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu descobri aqui que vocês todos são maduros. Todos. Se eu visse que vocês são malemazinho, eu ia falar, olha, porque Deus ama vocês. Vocês é a parte fraca de Deus. Que ódio. Vocês são maduros, vocês não precisam de motivação, vocês precisam ser cristão. Se você entendeu o evangelho, eu não preciso te incentivar nada. Você entendeu e você caminha. Admiração é um sentimento que vem do amor. Vem do céu para nós. Olha que delícia. Foi derramado, Efésios 1. Foi derramado amor e poder de forma de baixo, de cima para baixo. Aí a gente foi deleitado no amor. E aí esse amor se espalha no vertical. É isso mesmo? Acertei. É arroz com feijão e bife, meu irmão. Não é lagosta. É horizonte, né? Errei de novo. Ah, tá. Ele se espalha. Vem de lá. Desce por nós. E se espalha. Isso é admiração por Deus. É aquela coisinha simples do dia a dia. Arrozinho com feijão gostoso, com bifinho e batata frita. A lagosta. Você não vai comer lagosta todo dia. Você vai comer o que te sustenta. Você tem filé mignon todo dia na sua casa? Por que que você quer ter na igreja? Se você ama a Deus, você admira e você obedece. Pronto. E se caso a gente cai, que a gente cai. Todo dia, hoje mesmo. Quem é que pecou hoje? Quem pecou essa semana? Participou. Ó, não estou falando aqueles pecados de depravação total, tá? Aí vocês já estão perdendo a noção do espaço de tempo. Aí, maledicência. Né? Um desgostinho aqui, eu tô ali. Comprar uma coisa que Deus não mandou você comprar, daí tem que vai se pagar desespero, né? Ansiedade. Todo mundo peca, mas a Bíblia diz que se caso é não pecar. A Bíblia diz, não é para pecar, mas se caso você pecar, Deus está nos esperando. Jesus está advogando. E ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Temos um escape. Você tem que admirar tudo de Deus para você conseguir caminhar com ele. Aqui não é restaurante, eu disse isso para vocês. Vocês não vêm aqui ser servidos, você vem aqui para servir. Não é churrascaria que passa carne toda hora para você. Aqui é arroz, feijão, farinha de milho para os mineiros, cuscuz para os nordestinos, mas é comida sólida. Chega de meninice, meu irmão. Se você não quer servir a Deus, você não quer parar de pecar, não é porque você está tristinho, é porque você é fraco, insolente e não herdará o reino de Deus. É fácil para nós ficar passando a mãozinha assim, ó, oh, tadinho, Deus entende. Entende que ele não é burro, eu também entendo que eu não sou burro, mas não concordo. Não concordo. Nós precisamos ser espelho. A Élica disse sobre as crianças. As pessoas têm que olhar aqui e falar, eu vou na dela porque ela está andando direito. Você admira Deus? Faz assim, vou fechar os olhos, fecha seus olhos, para a gente terminar. Olha só que delícia. Qual é o sentimento que você vai ter agora? Diz os evangelhos que o céu se abrirá. O próprio Jesus disse isso. E que Jesus descerá em poder e glória. Qual é o seu sentimento agora? Olha que delícia. Chega a perder o fôlego de imaginar o rei voltando, o rei voltando, ele descendo em poder e glória. Que delícia! Mas você perdeu o melhor. Ele está aqui, nessa manhã, através do Espírito Santo. Não há forças, gente, que possa contra o poder de Deus essa manhã. Não há nada contra o poder de Deus. Reveja os seus princípios, porque Deus está aqui. E o salário do pecado é a morte. Eu acredito na morte espiritual, mas eu estou vendo tanta gente jovem morrer por esses últimos dias. Gente que batia na mãe, batia no pai, desobedecia, que a morte está vindo também para os impiedosos. Se coloque de pé.